בעזרת השם, דף ו, תתודות עם זבחים, עולה פסוע בעבידו לעבודה, שלום עליכם. סתמוס דף ה עמוד ב, נעדס מססתא ליה ג'יבשו. יתיב רב נחמן ורב ששת ויתיב רב עדה בר מתנא גבאיו. רב נחמן ורב ששת סבן לסנטדוס ג'ונטו קום רב עדה בר מתנא. ויתיב כאמרי יוסבוס ג'יסרום. הדה כאמר רבי אלעזר מצינו בבאים לאחר מיתה שאין כשרים ואין מרצים. Vamos revisar o que a gente viu até agora. A Mishnah disse que se a pessoa tem que trazer um sacrifício, ele traz para o Kohen sacrificar. E o Kohen tem uma intenção errada. Digamos que na hora do abate, ele teve a intenção de abater um outro sacrifício. Ou o sacrifício para um outro dono. Então o Kohen errou. O dono do sacrifício não sai da sua obrigação. Ele tem que trazer um outro animal para o sacrifício para sair da sua obrigação. Mas o Kohen continua sacrificando esse animal. Mesmo que o Kohen errou, e esse sacrifício não vai valer para o dono, mesmo assim o Kohen continua sacrificando. Perguntou Rishi Lakish, em resumo, se o dono não recebe nenhuma capará, não sai da sua obrigação quando o sacrifício é feito, então, para que o Kohen continue sacrificando? Essa, em resumo, a pergunta de Reish Lakish. Você perguntou, Reish Lakish, para que sacrificar um sacrifício se ninguém vai receber nenhuma capará, nenhuma expiação através disso? E Rabi Elazar respondeu para Reish Lakish, temos um exemplo para isso. A pessoa santificou um animal para o sacrifício e ele faleceu. O filho dele vai trazer esse sacrifício para o Beit HaMikdash. Falou Rabi Elazar, ninguém vai receber nenhuma capará com esse sacrifício. O dono já faleceu. Mesmo assim, vamos sacrificar. Então, se vê que existe uma situação dessas. Então, leima lei Reish Lakish. Então, perguntaram Rav Nachman e Rav Sheshet. Que Reish Lakish responda para Rabi Elazar, Hanunami leito veniratsu. Reish Lakish deveria ter dito para Rabi Elazar, quando a pessoa falece e o filho dele traz o sacrifício, quem vai receber a capará é o filho. Então não é um sacrifício que ninguém recebe nenhuma capará. O filho que traz o sacrifício do pai recebe a capará. Por que Reish Lakish não respondeu assim para Rabi Elazar? Amar Laem Ravada Bar Matna. Ravada Bar Matna respondeu para os sábios. Eu ledet imi alda bane ami aldu. A pergunta de Rabi Elazar era de um caso específico. A gente sabe que se a mulher dá a luz, ela tem que trazer sacrifícios. Digamos que ela deu a luz, santificou o sacrifício de Olá e faleceu. O filho dela vai trazer o sacrifício. O filho não deu a luz, então, falou Rabi Elazar, se vê daqui, que a mulher que deu a luz já faleceu, não vai receber nenhuma capará com esse sacrifício. O filho dela vai trazer o sacrifício. O filho não deu a luz. Mesmo assim, o sacrifício vai ser feito e ninguém vai receber nenhuma capará com isso. Então, o Rabi Elazar falou para ele, cheguei, você vê daqui que o sacrifício é feito, independente se alguém vai receber capará ou não. Então, assim também falou o Rabi Elazar, no caso da Mishnah, a pessoa trouxe o sacrifício, o Kohen teve uma intenção errada, o dono não recebe a sua capará, mesmo assim, o animal vai ser sacrificado. Matkifla Ravassi, pergunta Ravassi, Uman leimalan deika kame ase gaba lo mitkapra, vekiman deika kame ase gaba mitkapra, yorshena mitkapri. Pergunta Ravassi, para o que foi dito antes. Digamos no caso a mulher que deu a luz. Se ela deu a luz e ela trouxe o sacrifício de Olá, ela recebe a capará. Não só pelo fato que ela deu a luz, também digamos que ela deixou de cumprir uma mitzvah, e ela trouxe o sacrifício porque ela deu a luz. Ela recebe a capará dela por não ter cumprido essa mitzvah. Então, se vê que o sacrifício da Yolede, da mulher que deu a luz, serve também para ela se isentar do sacrifício do parto. Também para ela receber a capará de uma mitzvah que ela não cumpriu. Então, se ela falece e o filho dela vai trazer o sacrifício no lugar da mãe, se ele deixou de cumprir alguma mitzvah, ele vai receber a capará através desse sacrifício. Mesmo que ele não deu a luz, não faz diferença, porque o sacrifício de Olá da mãe causaria a capará de mitzvot que ela não cumpriu. Assim também, se ela faleceu e o filho vai trazer o sacrifício, mesmo que ele não deu a luz, esse sacrifício de Olá que ele recebeu da mãe dele vai causar a capará para ele, para o filho, de mitzvot que ele não cumpriu. A gente sabe que se a pessoa não cumpre uma mitzvah ativa, uma mitzvah tase, ele traz o sacrifício de olá e recebe a capará. Que também, o filho, digamos que ele não cumpriu a mitzvah ativa e trouxe o sacrifício de olá da mãe, ele vai receber a capará. Pergunta-lhe, Bima de Kainelu, você quer me dizer que se a pessoa falece, o filho herda o sacrifício do pai ou da mãe? Vem a Rabi Yochanan, olha só o que disse Rabi Yochanan. Iniach mincha leshne banav umet krevah velbo shudafut. Temos uma lei no caso do sacrifício de farinha, de mincha, que a mincha só é sacrificada se pertence a uma pessoa só. Não podemos sacrificar o sacrifício de mincha de sócios. Mesmo assim, disse Rabi Yochanan, se a pessoa tinha farinha para o sacrifício de mincha e faleceu e deixou dois filhos, os dois filhos vão sacrificar o sacrifício de mincha. Não são sócios na posse desse sacrifício de mincha. Então, podem sacrificar. Então, se você me diz que o herdeiro herda o sacrifício do pai, aqui temos dois herdeiros que receberam a mincha do pai. Então, seriam dois sócios na posse dessa mincha. E não poderiam sacrificar. A Torá fala que o sacrifício de mincha não pode ser sacrificado se pertence a mais do que uma pessoa. Mesmo assim, falou Rabi Yochanan que vão sacrificar a mincha. Então você vê que os filhos não herdam o sacrifício do pai ou da mãe. Então volta a pergunta. Como é que se a mãe falece depois de ter dado a luz e o filho vai trazer o sacrifício da mãe, o filho vai receber alguma capará? Esse sacrifício não refere ao filho. Como a gente acabou de ver, que os filhos não herdam o sacrifício do pai, como a gente vê no caso da mincha. Pergunta, Velo Kanelu, o que você quer me dizer? Os filhos não herdam o sacrifício do pai ou da mãe? Ve'amar Rabbi Yochanan, niniach b'malishne banav umet, krevah ve'limirimba. Temos uma outra lei, da tmura. Tmura, digamos, é que a pessoa santificou o animal A para o sacrifício. Depois ele quer substituir o animal B no lugar do animal A. Ou seja, ele vai querer transferir essa entidade do animal A para o animal B. A Torá diz que isso é proibido. E se a pessoa fez isso, os dois animais, A e B, têm que ser sacrificados. A substituição não funciona. A pessoa não tem como substituir o animal A pelo animal B. Se ele tentou fazer isso, os dois animais têm a mesma santidade e vão ser sacrificados. Mas tem uma outra lei, que somente se o animal pertence a uma pessoa, existe a situação da tmura. Se duas pessoas são donas do mesmo sacrifício, não existe a possibilidade de fazer a tmura. A tmura não existe. Falou Rabi Yochanan, a pessoa tinha um animal para o sacrifício e faleceu, deixou dois filhos. Falou Rabi Yochanan, não existe a situação da tmura nesse caso. E a Mar Bishnama Kanelu, Anio de Memirimba, Davalei Shutafim. De Shutafim, Lomatsu Memirim. Tudo bem, seus dois filhos herdam o sacrifício do pai, aí são dois sócios. Por isso não é possível fazer a tmura. Ele ia amar Lokaneleu e Murina Melimro. Mas se os dois filhos não herdaram esse sacrifício do pai, então por que não existe a situação da tmura? Existiria sim? Não seria um sacrifício de mais do que uma pessoa? Então existe a situação da tmura? Rabi Yochanan diz que não. Quando os dois filhos recebem esse animal do pai, eles aparentemente são sócios, por isso não podem fazer a tmura. É uma contradição da lei da mincha. A mincha dos dois filhos vai ser sacrificada. Se vê que eles não receberam posse da mincha, porque se seria a mincha de dois sócios, não pode ser sacrificado. Do caso da tmura, se vê o contrário. Parece que os dois filhos sim herdaram o animal do pai, por isso não existe a lei da tmura nesse caso. Uma contradição. Mas não tem uma contradição. Shame atam da markra imamer yamir. Lerabot et ayoresh. Echad memir, ven shnay memiri. Fala agora aqui que os herdeiros não herdam o sacrifício do pai. Então, o motivo que se o pai falece, deixa um animal para os herdeiros, eles não podem fazer a tmura, não é possível fazer a tmura, não é porque eles são sócios, é por causa do pasuk imamer yamir. Torá repete, fala no singular, para incluir o herdeiro à lei da tmura, para dizer que no singular, um herdeiro tem o poder de fazer a tmura, mais do que um herdeiro não. É uma outra lei, não tem a ver com sociedade, tem a ver com a lei do herdeiro. Somente se o pai falece deixa um herdeiro, esse herdeiro tem o poder de fazer tu morar. Se ele tentou substituir esse animal por outro, os dois animais têm que ser sacrificados. Se são mais herdeiros, não. Não tem nada a ver com essa lei da sociedade. Os herdeiros não adquiriram posse como sócios do sacrifício do pai. Matkivla, Rebeca Mirar Paco. Pergunta o sábio. Ela me ata, Gabi Maser Dirti. Se a explicação do pastor Guimamere Amir é assim, um herdeiro, o que você vai me dizer no caso do Maser Sheni, o segundo dízimo? Vim Gaol Igar, Lerabot e Tayoresh. Em resumo, a pessoa colheu sua safra, ele vai separar o Maser Sheni, o segundo dízimo, além de outras coisas. Ou ele leva esse segundo dízimo para Yerushalayim para comer lá, ele faz o resgate. Ele transfere a santidade do Maser Sheni das frutas para dinheiro. Digamos que o Maser Sheni dele vale 100, então ele tem que dar 100 em dinheiro para o resgate e mais o Homesh, mais 25%. Então, se o Maser Sheni vale 100, ele vai pegar em dinheiro 125 e vai fazer o resgate. O pastor fala, vem Gaol e Gal, a mesma linguagem do que Imabel e Amir, repete no singular. Isso vem incluir o herdeiro. Mas conforme o raciocínio de antes, essa lei só se aplica a um herdeiro. Essa é a pergunta, Achinam Echad Goel Venshnaim Goalim. O que você quer me dizer? Somente se é um herdeiro só, ele tem que acrescentar os 25% para fazer o resgate? Se é mais do que um herdeiro, não? Essa não é a lei, mesmo que são mais herdeiros, eles têm que acrescentar o Homesh. Então, qual é a diferença de Tmurá para essa lei do Maser Sheni? Mashani Maser de Gabavô, Nami Ite Beshutafut. Responde para o seguinte, é diferente. No caso do Maser Sheni, se o pai estivesse vivo e fosse sócio de outras pessoas no Maser Sheni, a mesma lei ia se aplicar. Teriam que acrescentar os 25% para fazer o resgate. Então, os filhos entram no lugar do pai. Os filhos são sócios no Maser Sheni e vão acrescentar os 25%. No caso da Tmurá, é o contrário. Se o pai estivesse vivo e fosse sócio com outras pessoas na posse desse sacrifício, é o sacrifício de sócios. Não existe a situação da Tmurá. Então, se o pai falece e deixa o animal para os filhos dele, os filhos entram no lugar do pai. Se o pai fosse sócio de outros, não tem a situação da Tmurá. Então, se os filhos receberam o animal do pai, eles também não têm como fazer a Tmurá. Se é um herdeiro só, sim. Amar Ravashi de Ravashi. Pergunta Ravashi para Ravashi. Omina. Vamos resumir. A Amará conclui até agora que quando o pai tem um sacrifício e ele falece, o herdeiro não adquire posse do sacrifício do pai. O herdeiro, o filho, digamos, vai trazer o sacrifício em nome do pai, mas ele não é dono do sacrifício. Pergunta Ravashi para Ravashi. Omina. E a Marbishlama Kanelo, mas eu dejar minha memer. Ele é a Marbo Kanelo, e a memer. Pergunta o sábio, como assim? O pai tinha um animal do sacrifício, ele faleceu. Se é um herdeiro só, esse herdeiro tem o poder de fazer a Tmurá. Somente o dono do sacrifício tem o poder de fazer Tmurá. Tentar substituir esse animal por outro e os dois animais vão ser sacrificados? Somente o dono. Se é um herdeiro só, ele tem o poder de fazer a Tmurá, então você vê que ele é o dono. Como disse Rabi Avão em nome de Rabi Yohanan, Magdish Mosif Homesh, o Mitkaper Oset Murá, Matorem Yishlo Shel Chaver, o Tovat Nashelon. Temos três leis de Rabi Avão em nome de Rabi Yohanan. A pergunta é da lei intermediária. A Mitkaper Oset Murá, quem é que tem o poder de fazer Tmurá? Tentar fazer essa substituição. É o Mitkaper, é o dono do sacrifício que recebe a Kapará. Então, se é o herdeiro só que recebeu o sacrifício do pai ou da mãe, ele tem o poder de fazer a Tmurá, quer dizer que ele é um mitkaper, quer dizer que ele é o dono do sacrifício. Então volta a pergunta, por que se o pai falece e deixa a Minha, sacrifício de farinha para dois filhos, eles podem sacrificar? Por quê? Eles são sócios na posse dessa Minha, e a Minha de sócios não é sacrificada. Uma mikiva no mechapra, mikufia mechapra. Responde para o seguinte. O sacrifício do pai é sacrificado pelo filho. E o filho recebe uma certa capará através desse sacrifício. Mas a função principal do sacrifício não é para capará do filho. É um sacrifício do pai que faleceu, vai ser sacrificado em nome dele. Essa é a função principal. Portanto, no caso da Minha, uma vez que a farinha da Minha é para o Pai principalmente, essa função principal do sacrifício em nome do Pai, em honra ao Pai, então os filhos que receberam essa Minha podem sacrificar. Porque não é sacrifício de sócios. A função principal da Minha não tem nada a ver com os herdeiros. Mesmo que eles recebem certa capará, mas a função predominante é em nome do Pai. Então não é Minha de sócios e pode ser sacrificada. Porém, uma vez que os herdeiros recebem uma certa capará com o sacrifício do Pai, se é um herdeiro só, ele tem o poder de fazer a tumura. Ele tem certa ligação com esse sacrifício ao ponto que ele pode fazer a tumura. Ele tem esse poder. É proibido, mas ele tem esse poder. Essa é a resposta dessa contradição entre a Minha e a tumura. Continuamos. E Baruch perguntaram aos sábios. Kipru amar Shebal ou lo Kipru? A pessoa trouxe o sacrifício para o Beit HaMikdash porque ele tinha cometido um pecado. Tem que trazer o sacrifício. O Kohen errou. Falou a Mishnah, o sujeito não sai da sua obrigação. Tem que trazer um outro sacrifício. Mas o Kohen pode continuar sacrificando o animal. Digamos que ele abateu com a intenção errada, ele pode continuar o sacrifício. Perguntaram aos sábios, será que o sujeito recebe a capará por causa desse sacrifício? Sair da obrigação ele não saiu, mas será que ele recebeu a capará ou não? Amar Rav Shisha Ben Dravid e Mistabed Lo Kipru. Desacadad Ar Kipru, Shem Lamobá. Fala Rav Shisha Ben Dravid, aparentemente não recebeu a sua capará. Porque se ele recebeu a capará com esse sacrifício, mesmo que o Kohen teve a intenção errada, por que ele tem que trazer um outro sacrifício? Pergunta agora sobre isso. Velamai Lo Kipru Lamaukarev. O que Rav Shisha veio dizer? Se ele recebeu a capará já com esse primeiro sacrifício, para que sacrificar um segundo? Ou seja, só deveríamos sacrificar o segundo se a pessoa receber a capará? O que Rav Shisha veio dizer? Que a pessoa não recebeu a capará? Por isso ele vai sacrificar o segundo sacrifício. Mas a mesma pergunta existe aqui. A mesma questão. Se ele não recebeu a capará, por que o Kohen prossegue com o sacrifício? Então o que Rav Shisha veio dizer? Ele disse, deve ser que o sujeito não recebeu a capará, por isso é necessário trazer um segundo sacrifício, para ele receber sim. Ou seja, que só faz sentido dizer que ele tem que trazer um sacrifício se ele precisa da capará. Ele vai receber a capará. Mas, o que Rav Shisha veio dizer é que a pessoa não recebeu a capará, e a questão é então, por que o primeiro sacrifício é sacrificado? Se Rav Shisha sustenta que o sacrifício é sacrificado para que a pessoa receba a capará, então, por que não pergunta se o sujeito não recebeu a capará com esse primeiro sacrifício? Porque o Kohen prossegue sacrificando? Amar Rav Ashi, Rav Shisha Ben Dravid e Achi Kakashali. Para Rav Ashi, essa era a questão de Rav Shisha. E Amar Bishlama Lo Kipru, Shelo Lishmo Mikoach Lishmokat. Fala Rav Shisha o seguinte. Tudo bem se o sujeito não recebe a capará com o primeiro sacrifício. Mesmo assim, o primeiro sacrifício é sacrificado. Porque a santificação, o egdesh desse animal foi correto. A pessoa santificou em nome do sacrifício certo, que ele precisava por causa do pecado dele. Então, por isso, o Kohen vai continuar sacrificando, mesmo que o sujeito não vai receber a capará. Vexini lamauba, lechapé. Elohi amart kipru sheni lamauba. Aí falou Rav Shisha, o primeiro sacrifício é sacrificado porque a santificação foi correta. Mas o sujeito não recebeu a capará dele com esse primeiro sacrifício, porque se ele tivesse recebido, para que sacrificar o segundo? Então ele não recebeu a capará com o primeiro sacrifício, por isso o segundo sacrifício vai ser sacrificado. E o primeiro sacrifício vai ser sacrificado porque a santificação do animal foi correta. Mesmo que o Kohen errou na hora do abate de grãos, ele vai continuar sacrificando. E para eu perguntar aos sábios, a sederá harafrashá mihapra ou lo mihapra? Mencionamos antes, a pessoa não cumpriu mitzvot ativas, mitzvot ase, traz o sacrifício de olá. O que acontece, a pessoa deixou de cumprir mitzvot, santificou o animal, não sacrificou ainda, só santificou, e depois deixou de cumprir mais uma mitzvah ativa. E aí vai sacrificar o sacrifício de olá. Será que o sacrifício de olá só vai causar a capará dos pecados que ele cometeu antes da santificação? Ou também do pecado que ele cometeu depois da santificação do animal. Minha brina mide de ave a hatat. Talvez a gente tenha que comparar olá com hatat. Na hatat de kodem afrashah in de lahar afrashalom, Afahana me de kodem afrashay lahar afrashalo. Se vamos comparar olá com hatat, vamos dizer o seguinte: no caso do hatat, se a pessoa santificou o hatat e depois pecou, ele não recebe a capará desse pecado com esse sacrifício, somente de um pecado que ele cometeu antes da santificação do egdesh, do animal. Então talvez a mesma coisa no caso da olá, ou dima, ou talvez não. Lo dame le hatat. דחתת הכוחת וחת בא אלי תוי אחד החדת, ואחר כבר די ככמה עשה גבי מחפרה, עשה די לאחר הפרשניים מחפרה. טוב, איזה אולי דיפרינש בגי חתת, כמו מה שנשיבנו, כמו נעשה מאוד רלי. כל הפסוע, אלי פקע, אלי טרייס, אום סקריפיסו די חתת פור כדה פקד. זה לא כעס דה אולה, נו. אלי דשו די קומפרי סי מצוות עציב, אז שגמוס אלי טרייס אום אולה. יהיה סופיסיינצ'י. Então, talvez também é diferente ao lado do Hatat, nesse ponto que, se a pessoa santificou a Olá e depois deixou de cumprir a mitzvah, talvez essa Olá causa capará desse pecado. Essa é a questão: se a pessoa santificou a Olá e depois pecou, será que a Olá causa capará desse pecado? Tashma uma prova, Samach Venirza. O pastor diz que a pessoa trouxe o sacrifício de Olá, ele vai fazer smicha, apoiar o peso dele na cabeça do animal e vai receber a capará dele. Pergunta a Breda Bechis Smicha Mechaperet, Beloim Kapara Ela Bedam Shinemar Kiadam Mubanefe Shechaper. A pessoa recebe a Kapara quando o sangue do sacrifício é jogado no Mizbeach, não quando ele faz Smicha. Ela mata a Mundomar Vesamach Venetza Mechaper. O que a Torá veio dizer? A pessoa faz a Smicha e vai receber a Kapara. Fala Breda Shima Sale Smicha Shere Mitzvah Malea Lava Katuf Kiluki Perveriper. Que a Torá veio dizer que se a pessoa fez pouco caso da Mitzvah de Smicha, e não se apoiou na cabeça do animal, é como se ele recebeu a capara dele e não recebeu a capara dele. Mas lá, o que significa isso? Recebeu ou não recebeu? Vamos lá, de ripera a se, de kodem afrashah, lo kipera a se de smicha, de avalea a se de lachar afrashah. Aparentemente, o que a Breda veio dizer é o seguinte: com as pecados que ele cometeu antes da santificação do animal, esse sacrifício de Olá vai causar a capará. Mas com relação ao pecado que ele deixou de cumprir a mitzvah da smichá, não. Porque ele deixou de cumprir a mitzvah da smichá depois da santificação do animal. Então, esse sacrifício de Olá não causa a capará desse pecado, que ele deixou de cumprir a mitzvah ativa. Então, aparentemente, isso responde à questão que o sacrifício de Olá não causa a capará de pecados que a pessoa cometeu depois da santificação do animal. Aparentemente. Amará falava que não. A sede smicha kamar, chai atam de chol kama de losha, que domor o smoch, kai. Imad kaave a se, lachar shchita, loka mi baila. Falava que não. Não tem uma prova daqui. Enquanto o animal não foi abatido, a pessoa tem ainda a oportunidade de fazer smicha. Quando é que ele transgride a mitzvah da smicha? Quando o animal é abatido e ele não fez smicha. Então, só depois do abate. Então, é um pecado que a pessoa, ele cometeu, não só depois da santificação do animal, também depois do abate, isso não. Falaram, é claro que nesse caso, o sacrifício de Olá não vai causar capará de um pecado que a pessoa transgrediu depois do abate do sacrifício, depois que o sacrifício já começou. A questão de antes era o que acontece em um pecado depois da santificação, antes do abate. A questão está em aberto ainda. Amande Ravuna Baruda Rava. Fala Ravuna Baruda para Rava. Eima kiper gavra, lo kiper kameshmaia. Viramos a página. Talvez o que disse a Braita é outra coisa. A pessoa fez pouco caso da mitzvah da smicha. Ele não se apoiou em cima do sacrifício. Fala Braita, é como se ele não recebeu a capara e sim recebeu a capara. O que significa isso? Fala vuna bariuda, significa o seguinte: ele recebeu a capara, ou seja, que não tem que trazer mais nenhum sacrifício. Mas, perante Hashem, é como se ele não saia da sua obrigação. Ele fez pouco caso da mitzvah da smicha. Então, para Hashem, é como se não cumpriu perfeitamente a mitzvah. Essa mitzvah não agrada tanto a Hashem. Milotna, olha só algo assim, nessa Mishnah. Ve'anotar be'shemen, asher al-kaf. Lechaper alav lifnei Hashem. No caso do Metzora. Metzora, como a gente sabe, é a pessoa que se impurificou, a impureza da lepra. Para ele se purificar, ele tem que ter todo um ritual. E parte do ritual é que o Kohen pega azeite e molha a orelha direita, o polegar da mão direita e o polegar do pé direito. e com o resto do azeite das mãos do Cohen, o Cohen coloca na cabeça do Metsura. Aí o pastor fala que isso causa a capará do Metsura. Então fala a primeira opinião de Rebbe Akiva. Imnatan kipel, imnatan lo kipel, Rebbe Akiva. Fala Rebbe Akiva que a Torá veio dizer que se o azeite foi colocado na cabeça do Metsura, tudo bem. Se não, ele não recebeu a capará. Não sai da sua obrigação. Rebbe Yochanan ben Uri omer, shere mitzvahem, benitan ben, shere nitan kipel. Imagina lá o que ele falou kipel. Disse Rebbe Yochanan ben Uri que não. Fala o sábio que essa mitzvah de colocar o azeite na cabeça do Metsura é algo extra a mitzvah. Não é a parte principal da mitzvah, é um bônus. Se o azeite foi colocado na cabeça dele, muito bem. Se não, é como se ele saiu da obrigação, mas não saiu também. Mike Lokiper, o que significa isso? E lema dele, bailitui korbanachrina, se você vai me dizer que, que o Metsura tem que trazer mais um sacrifício, não pode ser. Hamar binatan bishbilonatan kiper. Rebbe Yochanan ben Uri diz que tanto se o azeite foi colocado na cabeça do Metsura ou não, que per, ele recebeu a capará. Então o que significa isso que Keilu lo kiper, como se ele não tivesse recebido a capará? Fala Ravuna Baliuda, ela kiper gava lo kiper kaveshmaia. Aparentemente é que ele saiu da capará dele, recebeu a capará, a expiação dele. Mas para Hashem, uma vez que a mitzvah não foi feita de forma correta, é algo incompleto. Isso não agradou tanto a Hashem. Então, a Hanami Kiper, então a mesma coisa no caso de antes, a pessoa fez pouco caso da mitzvah da Smicha, não se apoiou no sacrifício. Para Hashem, é uma mitzvah incompleta. E a pessoa saiu da sua obrigação, mas não agradou tanto a Hashem. Então, fala a Vuna Baiuda, se é assim, não tem nenhuma prova de antes para a questão. A Baiuda de antes da Smicha não é uma prova conforme essa explicação, não tem nada a ver com o assunto de um pecado que a pessoa cometeu depois da santificação da Olá. Mas fala que não pode ser que a explicação é outra. Hata uname kiper matan beonot lo kiper matanot harosh. A explicação de Rebbe Yochanan ben Uri é outra. Fala que Agmará, o que ele disse é o seguinte: se o Cohen colocou o azeite na orelha do Metsura, nos polegares dele, mas não na cabeça dele, então o Metsura tem que trazer mais azeite para ser colocado na sua cabeça. Mas não é necessário colocar azeite na orelha dele, nos polegares, outra vez. Então, kiper e lo kiper, se vai que ele saiu de parte da obrigação, da orelha e dos polegares, mas da outra parte não, da cabeça dele não. Tem que trazer mais azeite para o Cohen colocar na sua cabeça. Então, essa é a explicação final do que disse Rebbe Yochanan ben Uri. Tashma, uma outra prova para a questão anterior. A questão era, como a gente viu, o que acontece se a pessoa deixou de cumprir mitzvot ativa, santificou o sacrifício de Olá, deixou de cumprir mais uma mitzvah ativa, e aí sacrificou o sacrifício. Será que esse sacrifício de Olá causa a capará dos pecados que ele cometeu depois da santificação? Rabi Shimon não me fala, Rabi Shimon. Kifseat Tzelet Lama En Baim. Por que os carneiros eram sacrificados na festa de Shavuot? Pergunta, mas que você atzer shlamim, menino? Que pergunta é essa? São sacrifícios de shlamim? Não vão causar nenhuma capará específica? Então, qual foi a pergunta de Rabi Shimon? Ela seire atzer damayim baim. A questão de Rabi Shimon era por que sacrificam bodes em Shavuot? Dois bodes. São sacrifícios de hatat, públicos, que vêm espiar o pecado do público. Qual é o pecado que esses bodes vêm fazer a capará? Atumad Mikdash Vekodashav. Fala Rabi Shimon, como a gente viu a fonte no Tratado de Shavuot, que é para espiar o pecado de Tumad Mikdash Vekodashav, pessoa impura que entrou no Bet HaMikdash ou comeu um sacrifício. Nizrak Damos Shelishon Shilila Makarev. Pergunta a Rabi Shimon, se o sangue do primeiro bode foi jogado no Mizbeach, então os pecados de Tumad Mikdash Vekodashav já foram espiados. Para quem jogar o sangue do segundo bode? Fala Bishimon, Tumar Sheorah Benzerazé. A necessidade é que talvez alguém pecou, esse pecado de Tumar Bidas Vekodashav, entre o sacrifício do primeiro bode e do segundo bode. O primeiro bode foi sacrificado, talvez alguém entrou impuro no Betamim e deixou comer um sacrifício, por isso jogam o sangue do segundo bode, para causar a capará desse pecado também. Gemara Meata. Conforme esse raciocínio, o povo judeu teria que sacrificar sacrifícios constantemente. Porque talvez depois do sacrifício do segundo bode, alguém pecou o pecado de tomar migdash de Kodashá. Ela tinha que ser Hakatuv. Mesmo assim, a Torá poupou os judeus, não tem obrigação de trazer tantos sacrifícios assim. Então o que se vê? Normalmente, os bodes de Shavuot eram santificados da véspera da festa. Então, o que disse Rabi Shimon? Os bodes foram sacrificados antes de Shavuot. O primeiro bode foi sacrificado. Talvez alguém pecou o pecado de tomar Midrash Mekodashah. Por isso, o segundo bode é sacrificado. Então, se vê claramente daqui que mesmo se o pecado aconteceu depois da santificação do sacrifício, o sacrifício causa capará disso. Esse é o caso. A santificação do bode aconteceu antes de Shavuot e vai causar capará de um pecado que aconteceu em Shavuot. Então, a prova, aparentemente, para a nossa questão... não tem prova. Podemos dizer que o caso aqui é que o segundo bode só foi santificado em Shavuot depois do sacrifício do primeiro. Aí o pecado aconteceu depois do sacrifício do primeiro. Santificaram o segundo bode e aí sacrificaram. Não tem prova. Pergunta: estamos explicando os psukim. A gente não pode falar que o Passuk se refere exatamente nesse caso, só nesse caso. O Passuk também se refere na solução normal, que os bodes foram santificados, como de costume, da véspera de Shavuot. Então, volta à prova. Aqui é diferente, são sacrifícios públicos. No caso de sacrifícios públicos, a santificação acontece só quando as autoridades querem. A vontade das autoridades é que a santificação aconteça na hora do abate do sacrifício. Se mesmo que os 40 santificaram os dois bodes antes de Shavuot, a santificação só se concretiza, só se materializa na hora do abate. Como disse Rav Daniel Mishmoy, da Maravida Marashmoy. Korbanot Sibur Sakin Moshaftan Emashé. Em relação aos sacrifícios públicos, quem é que decide quando é que a santificação acontece é o tribunal. Portanto, somente na hora do abate a santificação se concretiza e a designação do sacrifício se recai sobre o sacrifício. Portanto, mesmo que os bodes foram santificados da véspera de Shavuot, mas a santificação só vai se materializar na hora do abate. Então, o primeiro sacrifício foi abatido. Talvez alguém pecou o pecado de tomar migdash mekodashá. Aí o segundo bode é abatido. Aí a santificação acontece, depois do pecado. Então fala o Papa que o sacrifício não causa a capará de um pecado que aconteceu depois da santificação. A maneira de Yosef, Berede, Rav Shmuel e Rav Papa. Fala o Zé para o Papa. O mi itle Rabi Shimon lev bedim matnele. Estamos se tratando aqui da opinião de Rabi Shimon, a opinião da Breta de tomar migdash mekodashá. Rabi Shimon não sustenta assim. Como explicou o Rav Papa, das autoridades que decidem isso. Falam os sábios em nome de Rabi Yochanan, Tmidim Shelot Lechula Tzibur, Lidivri Rabi Shimon, En Yivdim Tmimi, Lidivri Chachamim, Yivdim Tmimi. Santificaram os sacrifícios de Tamid. E o povo não precisa desses animais. Tem suficiente animais já. O Betamigdash quer vender o sacrifício para comprar outros sacrifícios. Fala Rabi Shimon, é necessário esperar que esses sacrifícios se defeituem, sofram algum defeito físico, não são mais válidos de qualquer forma para o sacrifício, aí podem ser vendidos. Aí o Betamidas vai pegar o dinheiro e comprar outros sacrifícios. Conforme o caminho, o Betamidas pode vender imediatamente esse sacrifício de Tamid. Revisando, santificaram o sacrifício de Tamid e o povo não precisa disso, tem sacrifícios suficientes. Então o Betamidash quer vender os animais. Conforme Rabi Shimon, eles não têm como vender agora. Porque na prática foram santificados para o sacrifício de Tamid e podem ser sacrificados. Não se invalidaram. Por isso, falaram Rabi Shimon, temos que esperar que se invalidem, se defeituem, aí podem ser vendidos. Então se vende Rabi Shimon, que mesmo antes do abate do sacrifício, a santificação já se concretizou, já se materializou. Por isso, fala Rabi Shimon, temos que esperar que o sacrifício se invalidem para que o Betadesh pode vem, possa vender. Não é como Rav Papa explicou a opinião de Rabi Shimon. Conforme Rav Papa, como disse Levi Yudaya no nome de Shmuel, a designação, a santificação só acontece na hora do abate. Se vê de Rabi Shimon, não assim. Então não podemos explicar assim a opinião de Rabi Shimon de antes. De outra pergunta para Rav Papa. Rav Papa disse que um sacrifício de Olá não causa a capara de um pecado que aconteceu depois da santificação. Uma prova contra isso. Rabá Mineira Birme Birabizeira perguntou a Birme para Birabizeira. Seria a Tzeret, Chikibir Daman Beshne Kosot, Benizrak Damoshel Rishon, Sheli Lama Uba. Abateram os dois bodes de Shavuot ao mesmo tempo. Os dois sacrifícios de Hatat. O sangue do primeiro bode foi jogado no Mizbeach. Perguntou a Birme para que jogar o sangue do segundo bode. O povo já recebeu a capará de Tumat Migdash Vegodajá quando o sangue do primeiro bode foi julgado. Para que julgar o sangue do segundo? Falou Rebizeira, a Tumat Sheurá Benzriká Shezebizé. Responde Rebizeira, talvez alguém pecou o pecado de Tumat Migdash Vegodajá depois que o sangue do primeiro bode foi julgado no Mizbeach. Então é necessário julgar o sangue do segundo bode para que essa pessoa receba a sua capará. Ele pecou depois do sacrifício do primeiro. Pulamos uma linha, pulamos o parênteses. Então o que se vê daqui? Conforme a Bizeira, mesmo no caso que os dois bodes foram abatidos ao mesmo tempo, e o pecado aconteceu depois do abate do segundo bode, mesmo assim o segundo bode causa essa capará. Por isso fala a Bizeira, o sangue do segundo bode é jogado, porque talvez alguém pecou o pecado de Tumat Migdash depois do abate do segundo bode. Então, muito mais no caso de antes, se a pessoa santificou o sacrifício de Olá, e aí pecou, antes do abate, muito mais que o sacrifício de Olá vai causar essa capará, se conforme a Bizeira, mesmo depois do abate do sacrifício, o sacrifício causa a capará desse pecado. Então, também de Bíblia se vê assim, Atkando Kamibayale, Ela Sede Lachar Shkita, Vala Sede Lachar Afrashala Kamibayale. A pergunta de Rabi Irmiah era só com relação a isso, de um pecado que aconteceu depois do abate do sacrifício. Parece de Rabi Irmiah que é óbvio que se o pecado aconteceu depois da santificação do animal, antes do abate, o sacrifício vai causar capará. Não como disse Rav Papa. Madima Imdim Zelomar Kiamat. Todas as provas se mantêm contra Rav Papa, com exceção da prova de Rabi Irmiah. Porque pode ser que Rabi Irmiah perguntou assim para Rabi Zera. Eu não sei se o pecado aconteceu depois da santificação do animal, se o sacrifício vai causar capará ou não. Se vamos dizer que sim, qual é a lei no caso que o pecado aconteceu depois do abate do sacrifício? Trabizera respondeu que mesmo depois do abate, o sacrifício causa capará. Então não tem prova para a Bíblia contra a Papa. A Bíblia estava levantando uma questão hipotética. Isso foi lá que amanhã paramos aqui por hoje. Não perco amanhã, vamos ver o que acontece se a pessoa pecou, designou um sacrifício de Hatat, e o Kohen, quando foi abater o animal, teve a intenção de abater o sacrifício de Hatat para outro pecado. Será que o sacrifício vai valer ou não? Vamos ver isso com muito mais. Amém.